Começa agora o Por Volta do Meio-Dia, um projeto de extensão da Faculdade de Comunicação da UFRGS na Rádio da Universidade. Uma realização dos alunos de jornalismo da FABICO. Coordenação, professora Sandra de Deus.
Lobato é a grande referência brasileira na literatura infantil. Ele criou para as crianças um universo repleto de tipos extraordinários que vivem no sítio do Pica-Pau Amarelo. Lá, seres antes sem vida são capazes de sentimentos e reações humanas.
Ele tem um lugar garantido na literatura. É considerado o Andersen do Brasil, título que recebia muito a contragosto. Lobato é o autor dos primeiros livros brasileiros para crianças, responsável pela descrição do Jeca Tatu como um representante nacional, o matuto, o homem do interior.
Diz Oswald de Andrade sobre o autor: a Lobato deve muito ao Brasil. Em primeiro lugar, o exemplo magnífico e raro de intelectual que não se vende e não se aluga, não se coloca a serviço dos poderosos ou dos sabidos. Depois, foi ele um homem de ação e um descobridor. Devem-se a ele a campanha do livro e a campanha do petróleo. Foi ele o criador da nossa literatura infantil. O ano de 2002 é marcado pela comemoração dos 120 anos de Monteiro Lobato. Nascido José Renato Monteiro Lobato, o jovem rapaz mudou de nome em 1893. Ele adotou o nome do pai, José Bento, por ter vontade de usar uma bengala com as iniciais JBML gravadas em seu punho.
Na data de nascimento de Lobato, 18 de abril, é comemorado o Dia Nacional do Livro Infantil. Ainda menino, Juca, como era chamado, brincava em Taubaté com suas irmãs. Os brinquedos favoritos do menino eram os legumes e os sabugos de milho, que, segundo os costumes da época, eram transformados em bonecos e animais.
Essa lembrança da infância ajudou Monteiro na criação do Visconde de Sabugosa, considerado seu alter ego. Foi também nesse período que o autor entra em contato com as letras. É quando descobre a variada biblioteca pertencente ao avô, o Visconde de Tremembé. Nos primeiros anos, suas leituras prediletas eram os livros de aventura e viagens. Começa aí o incômodo que sentia por não haver no país um gênero literário exclusivo para crianças.
Sob a tutela do avô materno desde os 17 anos, quando ficou órfão de pai e mãe, Monteiro se mostra um apaixonado pelas artes. Apesar da vontade de seguir carreira artística, ele acaba se formando em direito. Para compensar, produzia caricaturas e desenhos que eram enviadas para jornais e revistas.
Três anos após a sua formatura, foi atuar em direito na cidade de Areias. Ele casou em 1908 e teve quatro filhos. Em 1911, com a morte do avô, passa a morar numa fazenda de Buquira. Este pequeno município, que conheceu Monteiro Lobato fazendeiro, tem hoje o seu nome.
A obra lobatiana é composta por 30 volumes. Sua obra completa foi lançada em meados dos anos 40. São 17 títulos de literatura infantil, seu público preferido, ao qual dedicou imenso carinho. No período entre 1925 e 1950, seus livros se proliferaram, chegando a vender por volta de 1,5 milhão de cópias. Sempre buscando retratar na sua obra personagens típicos do Brasil, as primeiras publicações de Lobato são Saci Pererê, o resultado de um inquérito, Urupês e Problema Vital, todos de 1918.
Urupês é marcado pela coragem de Monteiro Lobato. Numa época em que os escritores de prestígio se voltavam para os estilos da Europa, seu livro de estreia tem um nome de origem tupi. Ele representa um cogumelo típico da mata brasileira, o urupê.
Na primeira edição de Urupês, Lobato descreve seu personagem dizendo que o caboclo é um sombrio urupê de pau podre. Só ele não fala, não canta, não ri e não ama. Só ele, no meio de tanta vida, não vive. No prefácio para a quarta edição, já em 1919, o autor zomba de Jeca Tatu. Está provado que tens no sangue e nas tripas um jardim zoológico da pior espécie. É essa bicharada cruel que te faz papudo, feio, molenga e inerte. Tens culpa disso? Claro que não.
Jeca Tatu é introduzido aos leitores como caboclo que não se incomoda com nada. Passam por ele todos os eventos do país e entram e saem de moda tipos de literatura. E o caboclo continua de cócoras a modorrar.
Jeca Tatu é um piraquara do Paraíba, maravilhoso epítome de carne onde se resumem todas as características da espécie. De pé ou sentado, as ideias se lhe entramam, a língua emperra e não há de dizer coisa com coisa. Para comer, negociar uma barganha, ingerir um café. Fazê-lo numa outra posição será desastre infalível. Há de ser de cócoras. Pobre Jeca Tatu, como é bonito no romance e feio na realidade. Trecho de Urupês.
E Lobato brinca. Perguntem ao Jeca quem é o presidente da República, o homem que manda em nós tudo. Sim, pois é certo que há de ser o imperador. Entre os diversos contos que compõem Urupês, pode ser destacado A Colcha de Retalhos.
Upa, cavalgo e parto. Por estes dias de março, a natureza acorda tarde. Passa as manhãs embrulhada num roupão de neblina e é com espreguiçamentos de mulher vadia que despe os véus da cerração para o banho de sol. A névoa esmaia o relevo da paisagem, desbota-lhe as cores. Tudo parece coado através de um cristal despolido. Vejo a orla de capim tufada como debrum pelo fio dos barrancos. Vejo o roxo terra da estrada esmaecer logo adiante. E nada mais vejo senão, a espaços, o vulto gotejante de alguns andiqueiros marginais. Agora, uma porteira. O êxito fulminante do livro de contos colocou Lobato numa posição de vanguarda. No mesmo ano, vendeu a fazenda e transferiu-se para São Paulo, onde inaugurou a primeira editora nacional, Monteiro Lobato e Companhia. Até então, os livros que circulavam no Brasil eram publicados em Portugal. Por isso, suas iniciativas deram à indústria brasileira do livro um impulso decisivo para sua expansão.
Em 1926, foi nomeado adido comercial da Embaixada Brasileira nos Estados Unidos, de onde trouxe um livro de impressões, América. Usou suas principais armas em prol do nacionalismo. Com suas ideias e os seus livros, foi contra a exploração do ferro e petróleo no Brasil.
Preocupado com o desenvolvimento econômico do país, Monteiro Lobato chegou a fundar diversas companhias para a exploração do petróleo nacional. O fracasso dessa iniciativa deu-lhe assunto para um artigo, O Escândalo do Petróleo. Já no Estado Novo, sua persistência em abordar esse tema como patriota autêntico valeu 3 meses de prisão.
Mas é no público infantil que Lobato, escritor, reencontra as esperanças do Brasil. Escrever para crianças era sua alegria, por isso adorava receber as cartas e os recados que seu público escrevia constantemente. Achava que o futuro deveria ser mudado através das crianças, para quem dava um tratamento especial sem ser infantilizado. O resultado foi sensacional, tanto que até hoje consegue transportar o público infantil e o público adulto para o mundo do Sítio do Pica-Pau Amarelo.
Estamos apresentando Por Volta do Meio-Dia, programa de extensão da Fabico. Hoje falamos de Monteiro Lobato. O sucesso imediato do Sítio do Pica-Pau Amarelo entre os pequenos leitores foi decorrente de um primeiro e decisivo fator: a apresentação de uma realidade comum e familiar à criança. O cotidiano infantil é, subitamente, penetrado pela mais absoluta verossimilhança e naturalidade. Com o crescimento e enriquecimento do mundo de seus personagens, o maravilhoso passa a ser o elemento integrante do real. Isso se confirma quando os personagens reais, como Lúcia, Pedrinho, Dona Benta e Tia Anastácia, ganham o mesmo valor dos personagens inventados, que são Emília e Visconde de Sabugosa.
A sua vasta produção na área de literatura infantil engloba obras originais, adaptações e traduções. Dentre os originais estão A Menina do Nariz Arrebitado, Fábulas do Marquês de Rabicó, Reinações de Narizinho, As Caçadas de Pedrinho, Emília no País da Gramática, O Poço do Visconde, entre outros.
Nas adaptações, Monteiro Lobato preocupou-se com um duplo objetivo. Primeiro, buscou levar às crianças o conhecimento da tradição. Depois, criou questionamentos para ela, como quais são os valores e os não valores. Para o autor, esses conceitos que o tempo cristalizou precisam ser redescobertos e renovados no presente. Nesse sentido, merecem destaque Dom Quixote das Crianças, o Minotauro e a mitologia grega presente na série Os Doze Trabalhos de Hércules.
O trabalho de Lobato como tradutor foi igualmente fecundo. Foram várias as obras importantes traduzidas, as quais merecem destaque. Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, O Lobo e o Mar, de Jack London, Poliana e Poliana Moça, de Eleanor Porter e Novos Contos, de Anderson.
Com a mistura do mundo imaginário com a realidade concreta, Monteiro Lobato mostra a possibilidade de acontecerem aventuras maravilhosas no cotidiano. Antes, estas experiências só podiam acontecer nos contos de fada ou no mundo da fábula e eram vividas por seres extraordinários. Para comprovar os eventos espantosos criados pela mente infantil, Lobato utilizou seus personagens adultos. Dona Benta muitas vezes custa acreditar nas invencionices dos netos, mas acaba por se render aos encantos de tipos fabulosos, como o príncipe escamado, habitante do reino das águas claras e marido de Narizinho.
Se há algo que Lobato sempre recusou em seus textos, foi o sentimentalismo tão em voga em sua época. Substituiu-o pela irreverência gaiata, pelo humor e pela ironia. Também nas muitas adaptações que fez de livros clássicos da literatura infantil, eliminou a pieguice.
Foi lançada recentemente uma coletânea que elegeu as 12 maiores personalidades da literatura brasileira. A surpresa do livro Personai é a escolha de Emília. Entre outros personagens de carne e osso, como Capitu de Machado de Assis e Capitão Rodrigo Cambará de Érico Veríssimo, a boneca se destaca. Com sua voz que inquire, questiona, atalha e teima, é ela quem confere o sentido crítico que impregna o ambiente do sítio do Pica-Pau Amarelo. Emília é a porta-voz de Monteiro Lobato.
Em 2002, foi reeditado pela Rede Globo o programa infantil Sítio do Pica-Pau Amarelo, já adaptado na década de 70. Atualizado, o sítio televisivo de hoje tem micro-ondas e computador. Mas as tradições são mantidas. Tia Anastácia continua se assustando com as invenções das crianças. E Dona Benta ainda conduz animados saraus às noites do Pica-Pau.
Um dos destaques da programação da emissora, Sítio do Pica-Pau Amarelo chama atenção pela sua trilha sonora. Ouvimos agora a música tema do programa, composta por Gilberto Gil.
E
Vanessa Lobatiana. Ela revela-se um protótipo mirim do super-homem, com seu individualismo. Com a intenção de valorização, aparece o espírito líder que caracteriza a boneca. A obstinação com que ela sabe querer as coisas, ou como mantém seus pontos de vista e opiniões. Para satirizar os desmandos sociais, apresenta-se com o consciente despotismo com que Emília age em certos momentos. Apesar de seu comportamento que foge dos padrões convencionais esperados de uma criança, Emília tem boas intenções. Tanto que no livro que narra as aventuras de Hércules, o semideus grego a chama de dadeira de ideias, uma espécie de oráculo.
A boneca de pano veio das mãos de tia Anastácia. Não falava como qualquer boneca, mas engoliu, na obra que inaugura as histórias do sítio, uma pílula falante dada pelo doutor Caramujo. Foi aí que abriu sua torneirinha de asneiras. Por ser boneca e não gente, pode apresentar todos os pecados infantis: malcriação, egoísmo, rebeldia e interesse. Os sentimentos que mais demonstra são a birra, a teimosia e uma certa dose de maldade ingênua.
A partir de um sabugo de milho, foi criado o Visconde de Sabugosa. Também construído por tia Anastácia, o pavor do Visconde são as galinhas, por já ter tomado umas bicadelas nos botões de sua casaca. Uma vez chegou a pegar bolor e acabou morrendo. Emília guardou o sabugo e tia Anastácia fez outro novinho. Obediência serviu aos mandos da boneca, que não respeita sua sabedoria e nobreza, são as características desse sabugo que vive na biblioteca de Dona Benta, relendo os clássicos da literatura. Ele é uma representação da crítica ao adulto culto e professoral.
Lúcia, a menina do narizinho arrebitado, mora com Dona Benta. É descrita como uma menina inteligente e meiga. Segundo a apresentação da personagem em Reinações de Narizinho, ela tem 7 anos, é morena como jambo, gosta muito de pipocas e já sabe fazer uns bolinhos de polvilho bem gostosos.
Numa casinha branca, lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, mora uma velha de mais de 60 anos. Chama-se Dona Benta. Quem passa pela estrada e a vê na varanda, de cestinha de costura no colo e óculos de ouro na ponta do nariz, segue seu caminho pensando: que tristeza viver assim tão sozinha nesse deserto. Mas engana-se. Dona Benta é a mais feliz das vovós, porque vive em companhia da mais encantadora das netas, Lúcia, a menina do narizinho arrebitado. Trecho de Reinações de Narizinho, escrito entre 1921 e 1929. Pedrinho vive na cidade e escreve cartas à prima programando as aventuras de suas esperadas férias no sítio. A relação do garoto com o lugar é descrito em Viagem ao Céu. Pedrinho não podia compreender férias passadas em outro lugar que não fosse o sítio do Pica-Pau Amarelo. Era tão corajoso que não tinha nem medo de onça. Era curioso e tem espírito aventureiro. Apesar de não viver no sítio, quase não há descrições da cidade onde mora com a mãe.
Era rei soldado, herói, pirata e domador. Era o que queria ser, porque era um sonhador.
O nome completo da simpática avó do sítio é Dona Benta em Serra Bodes de Oliveira. A avó ideal é divertida sem deixar de ser educadora. Tem muitos predicados. É inteligente e culta, enérgica, mas compreensiva, sensata e carinhosa, realista, mas capaz de aceitar as mais fantásticas brincadeiras.
Na casa de Dona Benta ainda existem duas pessoas: tia Anastácia, negra de estimação que carregou Lúcia em pequena, e Emília, uma boneca de pano bastante desajeitada de cor. Emília foi feita por tia Anastácia, com olhos de retrós preto e sobrancelhas tão lá em cima que é ver uma bruxa. Apesar disso, o narizinho gosta muito dela. Não almoça nem janta sem a ter ao lado, nem se deita sem primeiro acomodá-la numa redinha entre os dois pés de cadeira. De Reinações de Narizinho.
Tia Anastácia é um símbolo idealizado da raça negra, afetuosa e humilde. A habilidosa cozinheira vive fazendo o sinal da cruz e dizendo credo para tudo. Alguns chamavam Lobato de racista por criar essa personagem preta e ignorante. Entretanto, dentro do universo literário, não há preconceito racial, uma vez que Tia Anastácia é respeitada e querida por todos, apesar de ter seu lugar delimitado.
Na hora que o sol se esconde e o sono chega, o senhorzinho vai procurar. A velha de colo quente que canta quadras, que conta história.
Muitas das aventuras do Pica-Pau Amarelo parecem ser inspiradas na infância do autor. Quando menino, Lobato também passava férias no interior. Ele gostava de dizer que suas lembranças mais antigas estavam ligadas à vida no campo. Ele costumava olhar os terreiros de café, cercados por muros de taipa. Na fazenda, havia também um ribeirão e, depois dele, um morro coberto de escura e misteriosa mata virgem. Na sua imaginação, essa mata assumia formas fantásticas de onças e índios. Monteiro foi um garoto quieto, pouco dado a travessuras, bem diferente dos personagens que criou.
E Monteiro Lobato também teve suas criações adaptadas para a publicidade. Em 1924, era lançado o Almanaque do Jeca Tatuzinho, uma iniciativa do laboratório fabricante do biotônico Fontoura. O mítico Matuto recebia uma versão infantil que surgia para dar orientações de higiene e limpeza aos pequenos.
No ano do centenário de Lobato, em 1982, as histórias de Jeca Tatuzinho chegaram a 100 milhões de exemplares vendidos. No mesmo ano, foi constituído o Prêmio Jeca Tatu, em consideração à peça publicitária mais bem-sucedida no Brasil. O texto do primeiro folheto reproduzindo as aventuras de Jeca conta que...
Jeca Tatu passava os dias de cócaras, pitando enormes cigarrões de palha, sem ânimo de fazer coisa nenhuma. Ia ao mato caçar, tirar palmitos, cortar cachos de breja-uva, mas não tinha ideia de plantar um pé de couve atrás da casa. Perto corria um ribeirão, onde ele pescava de vez em quando uns lambaris e um ou outro bagre, e assim ia vivendo.
Um dia, um doutor portou por lá por causa da chuva e espantou-se de tanta miséria. Vendo o caboclo tão amarelo e magro, resolveu examiná-lo. Amigo Jeca, o que você tem é doença. Pode ser, responde. Sinto uma canseira sem fim e dor de cabeça e uma pontada aqui no peito que responde na cacunda. Você sofre de amarelão.
Então o médico faz a propaganda. Diz a Jeca que para curar sua doença ele precisa tomar Maleitosan Fontoura. O doutor receita ainda o biotônico e, quando o doutor voltou, Jeca estava bem melhor, graças ao biotônico. No livro Monteiro Lobato, O Homem e a Obra, de Alberto Conte, há uma das mais fiéis descrições feitas do autor. Era moreno, cor de hindu ou de sírio. Tinha sobrancelhas negras, cerradas, largas, inteiramente juntadas e confundidas na região da origem do nariz. Constituíam uma única faixa escura, como se fossem dois circunflexos ligados. Cabelo grisalho, penteado todo para cima, sem risca, a lhe cair às vezes de lado sobre a testa.
E Alberto Conte continua... O todo de fisionomia de Lobato exprime, há um tempo, energia, franqueza e lealdade, e uma extrema bondade. Seu olhar é firme e franco, não é nem feio nem bonito, mas transborda simpatia. É simpaticíssimo. Para muitos dos que o conheceram, foi impossível não sentir um forte desejo de tornar-se seu amigo, de encontrá-lo com assiduidade e se tornar um íntimo.
Apesar de ter sido em muitos pontos o precursor do modernismo, ele nunca aderiu. Ficou conhecida a sua querela com modernistas por causa do artigo a propósito da exposição Malfatti. Ali criticava a mostra de pintura moderna da artista, que caracterizava de não nacional. Era comum que Lobato criticasse os gêneros artísticos do período, como fez em cartas que enviava a amigos. Futurismo, cubismo, impressionismo e tutti quanti não passam os outros tantos ramos da arte caricatural, reflete em 1919.
Monteiro Lobato não deixou de se pronunciar sobre os temas relevantes de seu tempo: educação, cidadania, ética, questão agrária, violência. O escritor tinha, tanto na vida quanto na sua obra, uma expressão indignada e sem papas na língua para tudo.
Em carta enviada a Getúlio Vargas, Monteiro fala sobre os investimentos estrangeiros feitos no país. Diz ele: o Brasil está cada vez mais pobre, mais arreado, mais desanimado. Quem avança pelo interior espanta-se da nossa miséria chinesa. Daí a revolta das almas e esses fermentos de agitação social referente de todos os lados. Sintomas do mal-estar geral, da miséria crescente do povo. Desesperado de qualquer melhoria, o povo enche-se de rancor contra os que estão em cima economicamente e torna-se subversivo.
E completa: não podendo melhorar de sorte, sonha em rebaixar até si os que estão bem. O remédio contra os desesperos extremistas tem de ser econômico. No dia em que a situação econômica melhorar e o homem do povo se sentir desafogado, sua ambição renascerá e, em vez de sonhar em derrubar os que estão em cima, vai procurar subir até eles. Sentirá o caminho livre.
Desiludido com os adultos, Monteiro Lobato dedicou seus últimos anos às crianças. O escritor faleceu em São Paulo na madrugada de 4 de julho de 1948, aos 66 anos de idade, por causa de um derrame.
Por Volta do Meio-Dia foi uma produção dos alunos Yara Bueno, Léo Felipe, Bruna Barella e Helena Kempf. A apresentação foi de Yara Bueno e Bruna Barella. Este é um projeto de extensão da Fabico, sob a coordenação da professora Sandra de Deus. Na técnica, Sandra de Deus. Retornamos na próxima sexta-feira e boa tarde.